sua família. HGU Toledo. Tecnologia, acolhimento e cuidado em todas as fases da vida.
Cafelândia, ouve. Ouve a Vale Verde.
Vem aí o programa informativo Coamo, o programa da família rural. Sementes Coamo, a qualidade que brota da terra. Oferece Informativo Coamo.
Hoje é sábado, dia 11 de julho de 2026, e o Informativo Coamo está chegando novamente no seu rádio. Um ótimo dia para você, cooperado, e para você, amigo ouvinte de todas as manhãs. Hoje é o Dia Nacional do Socorrista e o Dia Mundial do Cavalo. Reze nesta data para São Bento. A lua está na fase minguante. O Informativo Coamo que você ouve agora é uma produção da assessoria de comunicação da Coamo e conta com reportagens de Antônio Márcio e de Ruth Borsuk. Eu sou o Guilherme Boller e trago agora para você o programa da Família Rural e Cooperativista.
Informativo Coamo.
Sábado é dia de resumo aqui no Informativo Coamo e você confere com a gente quais foram as principais notícias veiculadas pelo programa nos últimos dias. Como parte das celebrações do Dia Internacional do Cooperativismo, a Coamo promoveu no último dia 3 o tradicional encontro de jovens líderes cooperativistas, reunindo cooperados formados pelas 30 turmas do programa. O evento proporcionou um momento de atualização, troca de experiências e reflexão sobre os desafios do agronegócio, reforçando um dos princípios fundamentais do cooperativismo: a formação e a capacitação dos cooperados. Hoje, você vai relembrar com a gente como foi esse evento e qual é a importância deste programa para o quadro social e para a nossa cooperativa. Nesta semana, a diretoria da Coamo também retomou o ciclo de reuniões de campo com encontros realizados nas regiões do Centro-Sul Paranaense e do Oeste de Santa Catarina. Iniciados no final de maio, os encontros entre diretoria e quadro social são uma tradição no calendário da cooperativa e servem como mecanismo de comunicação, informação e atualização para os associados produtores. Hoje, o presidente do Conselho de Administração, José Haroldo Galassini, vai reforçar com a gente a importância das reuniões de campo. Fechando o nosso resumo da semana, nos últimos dias nós também compartilhamos aqui no rádio o andamento da colheita do milho segunda safra na área de ação da Coamo. Nós fomos até a região oeste do Paraná, que já iniciou o ciclo de colheita. E de lá, nós trouxemos um panorama geral sobre o desenvolvimento da cultura e as perspectivas para a colheita. Hoje, você vai conferir conosco novamente todos os detalhes desse trabalho que é desenvolvido pelos cooperados da Coamo. Mas antes de trazermos tudo isso para você, o nosso programa vai para um rápido intervalo. Segue com o seu rádio sintonizado aqui com a gente e continue acompanhando o Informativo Coamo.
Mantenha-se bem informado com as novidades do meio rural. Informativo Coamo, o programa de notícias do homem do campo. As sementes Coamo são sinônimos de excelência em qualidade em todo o trabalho para a produção do principal insumo depositado na terra e obedece a padrões rigorosos. Os cooperados têm o que há de melhor no mercado com qualidade, alto vigor e germinação. Sementes Coamo, qualidade que brota da terra. Saiba como aproveitar melhor o seu tempo cultivando na época certa. Se ligue no Informativo Coamo e confira as informações do calendário agrícola.
Durante a lua minguante, as plantas absorvem menos água. Então é importante ajustar a irrigação. Reduza a frequência das regas e observe sinais de excesso ou deficiência. Essa pausa hídrica ajuda a fortalecer as raízes e evita o surgimento de fungos e doenças causadas por umidade excessiva. Descubra as conquistas coletivas da Coamo e de seus cooperados. Mergulhe nas narrativas que, guiadas pelos valores cooperativistas, moldaram pessoas, comunidades e as regiões por onde a cooperativa deixou a sua marca. Com tecnologia moderna e muita interatividade, o Memorial Coamo proporciona aos seus visitantes uma experiência única, nos levando numa viagem para o passado, trazendo uma imersão no presente da cooperativa e estimulando uma reflexão para o futuro de todos nós. O Memorial Coamo conta com 12 salas temáticas e interativas. Para você conhecer mais sobre a nossa história, que se confunde com a história do agronegócio brasileiro e das cidades onde a cooperativa atua, acesse o site memorial.coamo.com.br e agende hoje mesmo a sua visita. Memorial Coamo, semeando história.
Hoje eu vim entregar mais que soja. Vim trazer o resultado de um ano inteiro de dedicação. O sol nasceu devagar sobre a plantação. Cada grão carrega esforço e oração. É a força da família, é perseverança. É o campo ensinando fé e esperança. Entrega soja, entrega o coração. Na Coamo é parceria e união. Do campo até a balança, da balança ao cafezinho. Aqui a gente é mais que produtor, a gente é caminho.
Entrega soja, entrega emoção. Na Coamo é respeito e gratidão. Aqui a gente planta confiança e união. E colhe amizade em cada estação.
Que venha a próxima safra.
Se está na Coamo, está seguro, está em casa.
Entrevistas, variedades e as curiosidades do meio rural. O informativo Coamo abre espaço para a reportagem do dia.
Há quase 30 anos, o programa Jovens Líderes Cooperativistas vem formando produtores, sucessores e lideranças para o futuro da cooperativa. Durante um encontro realizado em Campo Mourão, na última semana, o presidente executivo da Coamo, Ayrton Galinari, destacou a importância da formação dos cooperados e o impacto que o programa tem gerado ao longo de gerações. Você confere os detalhes na reportagem de Antônio Márcio.
É, o objetivo do evento é reunir os cooperados que já fizeram o nosso programa Jovens Líderes, já são praticamente 30 anos, 29 anos, 30 turmas, e reuni-los é um momento do cooperativismo, né? Porque a gente vê realmente como que dá resultado trazer o cooperado para dentro da cooperativa, trazer o cooperado para participar da gestão da cooperativa, ensinar, né, para poder participar dessa formação dele, da informação, um dos princípios do cooperativismo, né? Informar e formar os cooperados, levar cultura, levar conhecimento. E esse é um curso técnico que a gente faz, promove para o cooperado, para que ele se prepare para a gestão da cooperativa e se prepare para a gestão da sua propriedade. Filhos de cooperados que participam, né? Já temos mais de uma geração participando, pais que fizeram, filhos que estão fazendo, né? Netos que estão fazendo o Futuro Coop, que é outro grande programa de formação da cooperativa. Então é muito bom poder reuni-los uma vez por ano. Fazemos questão disso para que eles fortaleçam cada vez mais esse programa.
Nessa semana que passou, a Coamo também retomou o ciclo de reuniões de campo junto aos seus cooperados. Iniciados no final de maio, os encontros entre diretoria e quadro social são uma tradição no calendário da cooperativa e servem como um mecanismo de comunicação, informação e atualização para os associados produtores. O presidente do Conselho de Administração, José Haroldo Galassini, ressalta a importância das reuniões de campo.
Bom, desde o início da Coamo, nós fizemos reunião com o quadro social, que é a forma de nós fazer o cooperado entender o cooperativismo. Então, nunca paramos. Tem em junho uma reunião presencial e em dezembro uma reunião online, onde falamos com toda a Coamo através da televisão, da informática, de modo geral. Então, essa presencial para nós é importante, que nós apresentamos aí uma reunião de 2 horas, toda a Coamo, né? Reunindo vários entrepostos num local. É uma participação significativa, mais de 200 pessoas, vem a família, vem o pai, a mãe, filhos, até crianças, né? Mas a importância é o quadro social tem muito interesse nessa reunião, porque ela é completa. Fala-se do cooperativismo, facilitar a administração da Coamo todo, como um todo, né, na parte de administração, na comercialização do produto, na industrialização do produto, no mercado interno, no mercado externo, né, de maneira que é uma informação importante para o quadro social. Temos também a parte do custo-produção, que é outra coisa de grande importância para o quadro social, onde ele fica sabendo mais ou menos quanto é que custa um aquele de soja para ele plantar, colher e comercializar. E também temos no final aí uma reunião de Crédito Coamo, que a Crédito Coamo é uma cooperativa de crédito exclusiva do quadro social da Coamo, que tem condições hoje de financiar toda a necessidade econômica dele, do custeio para plantio e de investimento para compra de máquinas e tudo mais. Então é uma reunião importante e uma participação significativa, e o cooperado fica então por dentro da sua cooperativa. Eu acho que vale muito a pena, é uma coisa que se faz duas vezes por ano para atender essa nossa meta, que é de ter, vamos dizer, 100% dos cooperados da Coamo, que são 32.800, 100% da Crédito Coamo junto aos cooperados da Coamo, porque ela é exclusiva dos cooperados. Então é um trabalho muito importante, com uma grande participação de todo o quadro social da Coamo.
A colheita do milho segunda safra começa a avançar na área de atuação da Coamo. E os primeiros resultados reforçam a expectativa de uma boa safra em diversas regiões. Em Ouro Verde do Oeste, onde as lavouras já entram na fase final de maturação, a repórter Ruth Borsuk conversou com o supervisor técnico da unidade local, Diego Rodrigo Niedermayer, que faz uma avaliação do desenvolvimento da cultura, comenta o impacto das condições climáticas e apresenta as expectativas para a colheita.
Aqui em Ouro Verde, graças a Deus, nós tivemos um bom desenvolvimento. Teve algumas áreas muito isoladas, específicas, que sofreu com falta de água no começo do desenvolvimento lá do milho, né? Desenvolvimento vegetativo. Mas em grande, a maioria das áreas aí teve um bom desenvolvimento, pegou chuvas boas. Então a gente está esperando aí boas produtividades para o produtor.
Esperando boas produtividades, qual seria essa expectativa?
Em torno aí de 300 sacos por alqueire numa média aí.
Como que foi o investimento dos produtores aqui na região?
Olha, para esse ciclo 26-26, tivemos aí algumas reduções de custo, principalmente com fertilizante, né? Mas dentro de um manejo aí que o produtor já vem fazendo na lavoura dele, né? Então eu acredito que não afetou muito no desenvolvimento da cultura dessa safra agora. Pessoal, vamos dizer assim, já está com o solo mais preparado, né? A gente vem incentivando bastante até a questão de correção de solos, né? Vem aumentando bastante aqui em Ouro Verde. O pessoal está se adaptando a isso daí, né? Investindo também nessa tecnologia de correção, de preparar o solo, que de repente a gente vê, se depara de uma safra para outra, tem alguns desafios maiores aí com custo de produção. Então, se o produtor já está mais preparado, né, o solo mais preparado, ele já tem, não sofre tanto impacto, não.
Você acabou de ouvir aqui com a gente um resumo das principais notícias que foram veiculadas pelo Informativo Coamo na última semana. Se quiser ouvir cada um desses programas novamente e na íntegra, é só acessar a página do Informativo Coamo em nosso site ou então nas principais plataformas de áudio.
Informativo Coamo.
E assim nós vamos chegando ao final de mais uma semana aqui no Informativo Coamo. A todos que nos acompanharam nestes dias, o nosso agradecimento por sua companhia e participação de sempre. Na próxima segunda-feira, nós estamos de volta ao seu rádio com mais notícias, informações e atualizações sobre a nossa cooperativa. Eu desejo um excelente final de semana para todos que nos ouvem e encontro vocês novamente na próxima edição do Informativo Coamo. Um forte abraço e até mais!
Sementes Coamo, a qualidade que brota da terra. Ofereceu Informativo Coamo.
Hoje eu vim entregar mais que soja. Vim trazer o resultado de um ano inteiro de dedicação. O sol nasceu devagar sobre a plantação. Cada grão carrega esforço e oração. É a força da família, é perseverança. É o campo ensinando fé e esperança. Entrega soja, entrega o coração.
Na Coamo é parceria e união, do campo até a balança, da balança ao cafezinho, aqui a gente é mais que produtor, a gente é caminho.
Entrega soja, entrega emoção, na Coamo é respeito e gratidão, aqui a gente planta confiança e união, e colhe amizade em cada estação.
Que vem a próxima safra.
Se está na Coamo, está seguro, está em casa. ZYD 430, 96,5 MHz. Rádio Vale Verde FM, Jesuítas e Assis Chateaubriand, Paraná.
96,5. Essa rádio é sua.
Direto do Estúdio 2 da Vale Verde FM, na Rua Vereador José Costa, em Assis Chateaubriand. Mais um programa líder em audiência. Municípios em Ação. Os fatos que marcaram a semana. As notícias das últimas horas. Tudo o que acontece na sua cidade e região. A partir de agora, na Vale Verde FM.
Olá, amigos e amigas ouvintes da Vale Verde FM, bom dia. 7 horas em ponto, estamos chegando então com nova edição do programa Municípios em Ação, segunda edição deste mês de julho, hoje é dia 11, ano 2026. Como de costume, nesse mesmo horário, nos encontramos durante a semana, de segunda a sexta-feira, com a maior equipe do rádio jornalismo no interior do estado do Paraná, no programa Em Cima do Fato, e ao sábados é a vez do Municípios em Ação. Estamos chegando com a direção geral da professora Helena Miura da Costa. A apresentação é minha, William Borges.
Municípios em Ação, os destaques da sua cidade.
E olha, gente, a semana foi muito tensa, triste e de comoção, com tantas tragédias aqui em nossa região. Acidentes ceifaram a vida de muitas pessoas, trazendo luto a famílias tão conhecidas aqui da nossa comunidade. Se fizéssemos um resumo dos fatos trágicos registrados nessa semana, talvez ocuparíamos o espaço do programa Municípios em Ação inteiro hoje. Claro que primamos sim por levar a informação com responsabilidade a você ouvinte, que nos dá confiança nesse contato, dessa amizade todas as manhãs aqui na Rádio Vale Verde FM. Mas confesso para você que chega uma hora que até o locutor, até o apresentador precisa dar uma respirada, sabia disso? E é isso que faremos hoje nesta edição. Não vamos falar em tragédias e esperamos que os próximos dias sejam mais tranquilos. Mas preparamos um programa com informações importantes, no qual vamos abordar temas de grande relevância, como, por exemplo, golpes. Não é novidade, né? Golpes. Então confira só, porque golpistas estão aplicando golpes que envolvem religião e fé. Advogado criminalista vai explicar uma ação dos criminosos e faz um alerta à nossa população. O comandante da Polícia Militar do 25º BPM também faz uma orientação ao cidadão sobre as mais diversas modalidades de estelionatos que estão fazendo crescer o número de vítimas em nossa região. Acidentes com patinetes, scooters e bicicletas elétricas crescem na região e o tema acende sinal de alerta. Um alerta sobre os cuidados no trânsito e orientação das famílias a jovens. Para falar sobre o assunto, vamos hoje ter no programa um bate-papo com o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Assis Chateaubriand, major da reserva da Polícia Militar, Christian Guilherme Goldoni. E o 30º Batalhão da PM de Assis celebrou 4 anos de atividades em 14 municípios da região. vamos também falar sobre obras, porque os trabalhos na ponte Ayrton Senna terão início e motoristas precisarão de paciência, pois o trânsito ficará mais lento com o sistema Pare e Siga. E também vamos falar de notícia boa: descanso às crianças e atividades para os pais. Começa o recesso escolar para alunos das redes municipais e estadual de ensino aqui no Paraná.
Previsão do tempo.
Durante o sábado, em função do processo de formação de uma nova frente fria, as chuvas se espalham pelo Paraná. São esperadas pancadas e chuva com trovoadas em diversos momentos do dia, inicialmente pela metade sul paranaense. Da tarde para a noite, essas instabilidades se intensificam e há risco para temporais com rajadas de vento e algum granizo pontual, em especial do centro ao norte e leste do Paraná. As temperaturas se elevam de forma mais expressiva no noroeste, norte e leste, com máximas ao redor dos 30 graus. Na região oeste, ontem as temperaturas também já se aproximaram dos 30 graus. A gente percebe agora nessas primeiras horas da manhã que trovoadas já são percebidas em alguns municípios também aqui do oeste paranaense. Neste momento, tempo parcialmente nublado na região de Assis Chateaubriand, que é de onde falamos, os estúdios da Rádio Vale Verde FM, e a temperatura é de 19 graus.
A informação atualizada, a notícia com credibilidade. Municípios em Ação.
Oiê, aqui é Ana Castela. Tá sabendo do sorteio especial de R$1 milhão que vem aí na poupança premiada Sicredi?
E com Sicredi poupar muito eu vou realizar tudo que a gente sonhou.
R$1 milhão dá pra sonhar mais alto ainda. Bora poupar no Sicredi e concorrer.
Poupar é show, olha onde eu tô.
Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo. Emitidos pela ICATU Capitalização. Consulte os números do processo SUSEP e demais informações do regulamento em www.poupançapremiadasicredi.com.br.
Não tem pra ninguém. Aqui é bruto.
Costelo Costelão 20,99. Coxa com sobrecoxa sem dorso 6,99. Paleto pernil com pele 7,59 imbatível. Alcatra com maminha 36,99 imbatível. Skol 269 2,46 cada no pack com 15. Banana nanica 2,99. Tomate saladete 4,99. Café padrão de Minas 17,99. Macarrão Super Pupo 500 gramas R$5,29. Quando tá bom, vem o bruto e melhora em Cafelândia.
A Telhas Capital de Assis Chateaubriand vende mais barato, porque fabrica todos os seus produtos e a entrega é imediata. A Telhas Capital tem telhas sanduíche, EPS com isopor, todos os principais tipos e modelos de telhas para barracões, casas e edícolas, trapézio 25 milímetros e onduladas. Agora com mais uma novidade, também trabalhamos com telhas forro. A Telhas Capital está em novo endereço, na Avenida Radial Sul, bem próximo à DN Car. Jardim Mônaco. Fones 444-3280-1214 e 449-9831-2864. Fale com o Douglas. Telhas Capital, parceria forte para a sua construção em Assis.
A informação atualizada, a notícia com credibilidade. Municípios em Ação.
31º Batalhão de Polícia Militar de Assis Chateaubriand completou nesta semana 4 anos de funcionamento. Criado oficialmente em 7 de julho de 2022, ele atende 14 municípios da região oeste do Paraná. A estrutura conta com 3 companhias e 7 pelotões. A primeira companhia e primeiro pelotão em Assis abrange Jesuítas, Formosa do Oeste, que tem o segundo pelotão, e Tupanci. A segunda companhia está instalada em Corbélia, que é primeiro pelotão, e atende Iguatu, Anaí, Braganey, Cafelândia, que é segundo pelotão, Nova Aurora como terceiro pelotão e Iracema do Oeste. A terceira companhia fica em Palotina, que além de sediar o primeiro pelotão, atende Terra Roxa como segundo pelotão e Maripá. O primeiro a comandar o 31º BPM é o Major Cláudio Ricardo dos Santos Oliveira, que hoje compõe a reserva remunerada da Polícia Militar e vive com a sua família em Cascavel. Ele fez questão de prestigiar a solenidade em comemoração aos 4 anos de criação do batalhão.
Estamos aí há 4 anos, né? Parece que foi ontem. E visitar hoje aqui nessa data, né? Recebemos o convite do comandante, né? De estar aqui hoje prestigiando essa importante data. E a gente fazendo esse retrospecto de tudo que foi feito no passado e o que está sendo feito agora, né? Confirma aquilo que, quando a gente chegou aqui, recebemos esse desafio, né? Que era possível. Então, não era só uma questão pessoal minha, né? Eu me realizei aqui, que foi o comando realmente que projetei praticamente toda a experiência da carreira, né? E hoje estar visitando aqui, vendo tudo isso, realmente deixa a gente bastante orgulhoso, né? E satisfeito aí com tudo e dizer que valeu a pena, né? Valeu a pena estar à frente da unidade, comandar, né? Esses gloriosos policiais aí, né? Pessoal bastante aguerrido e também agradecer muito, né? A acolhida que a comunidade teve com a unidade, isso é muito importante, né? Então a população abraçou, não só aqui de Assis, mas de todos os municípios que compreendem, né? Isso ajudou bastante, deu força pra gente aí poder deixar a unidade como ela tá hoje, e sabendo que ela está se projetando e avançando cada vez mais. Então esse sentimento de dever cumprido, ele é, assim, acho que o maior legado que fica, né? De toda essa questão do comando e também do trabalho que todos tivemos aí com a unidade. E dizer que mantenho, né? Essa acolhida, essa ajuda aí às gerações que ficam, né? Então nós temos aí muitos policiais aí que ainda estão na ativa, né? E também aqueles que já fizeram parte, né? Da história, e que a população ajude sempre aí a unidade e que Deus abençoe a todos, né? Que a gente possa manter esses patamares, né? Aceitáveis aí de tranquilidade, de segurança. Acho que é importante é isso, trabalharmos juntos aí para manter a tranquilidade e a ordem aí na região, né? Para que a própria comunidade, a sociedade em si possa desenvolver, né? Avançar e evoluir aí dentro do contexto social.
Lembrando que antes da criação do 31º Batalhão, a Assis Chateaubriand sediava a 3ª Companhia, que abrangia 10 municípios e com uma estrutura bem menor de militares e também viaturas. E no dia 18 de fevereiro de 2025, o primeiro comandante do BPM oficializou a passagem do cargo para o tenente-coronel Henrique Plassi, que está há quase 1 ano e 5 meses na função. Ele reforça a importância da estrutura para ampliar a segurança e a ordem pública.
A vantagem da criação de um batalhão para a região é conseguir mais estrutura e mais condições para atender a população de uma forma mais local. Então, a partir do momento que foi instalado o batalhão aqui, foi trazido para a região mais equipes e mais condições de trabalho. Então, mais viaturas, foram montadas equipes diferentes. No caso, nós temos Rotan, temos Patrulha Rural, coisas que você consegue estruturar melhor quando você tem a sede do batalhão, e ele vai atender melhor a situação regional. Digamos, o batalhão, ele atende 14 municípios, ele de uma forma mais pontual, atendendo a necessidade de cada município desses 14. No caso, anteriormente, esse município pertencia a outros batalhões e eles ficavam espalhados e mais distantes da sede. E com isso, muitas vezes, não que atrapalhasse o serviço, mas o policiamento acabava não sendo tão direcionado à necessidade de cada região.
O que chama a atenção, que a gente percebe que o 31º Batalhão, em algumas cidades, não tinha destacamento. Hoje a gente percebe que existe destacamento e existe policiais ali também presentes.
Esses policiais atendem a comunidade, todos eles são atendidos hoje também pela Patrulha Rural, em situações de eventos, algumas necessidades e em momentos de patrulhamento, temos a Rotan nossa, que faz também atendimento a todos os municípios.
Parabéns pelos 4 anos do 31º Batalhão, esperamos que o senhor continue muito mais tempo aqui à frente, realizando esse bom trabalho junto à população de Assis Chateaubriand e também da nossa região.
A gente agradece o trabalho da Rádio Vale Verde e de toda a imprensa local que vem trabalhando e apoiando a Polícia Militar. É muito importante e gratificante ver o reconhecimento do trabalho que é feito, e também é importante a divulgação do trabalho que é realizado pela imprensa, porque a população tome conhecimento do que é realizado, né? para a divulgação dessas informações. A Polícia Militar está de portas abertas aqui, precisando da gente. Nós temos aí nosso telefone, o 190, temos um 81 também de denúncia à disposição da comunidade. Tem também o aplicativo da Polícia Militar hoje que a população pode utilizar. Então estamos à disposição, agradecemos a todos aí e esperamos aí continuar com o batalhão muitos anos ainda crescendo e atendendo a comunidade.
A informação que você precisa saber está aqui. Programa Municípios em Ação.
Olha, você costuma ir para a região de fronteira, Mato Grosso do Sul, para o Paraguai, você que, né, faz aí viagens, para quem percorre o trecho diariamente como profissão, os nossos amigos caminhoneiros, enfim, atenção, você que costuma então ir à região de fronteira, porque a partir da semana que vem tem novidade relacionada ao trânsito. As obras de recuperação da ponte Ayrton Senna, que liga os municípios de Guaíra e Mundo Novo sobre o Rio Paraná, terão início a partir de segunda-feira. E os trabalhos vão alterar o tráfego entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Durante a execução dos serviços, os motoristas deverão passar pelo trecho em sistema pare e siga, com circulação alternada em apenas uma faixa. A intervenção será realizada pela Via Campo Concessionária de Rodovias e integra as obrigações previstas no contrato de concessão do lote 5 do programa Rodovias Integradas Paraná. Segundo a empresa, o objetivo é preservar a estrutura da ponte, aumentar a segurança dos usuários e melhorar as condições de trafegabilidade. A programação inicial prevê que as obras ocorram de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. A concessionária informou, no entanto, que parte dos serviços poderá ser executada no período noturno, sempre que houver viabilidade técnica para reduzir os impactos no trânsito. Com aproximadamente 3.800 metros, quase 4 quilômetros de extensão, a ponte Ayrton Senna é uma das principais ligações entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Por ela, passam cerca de 8 mil veículos diariamente, entre caminhões, ônibus, carros e motos, além de integrar o corredor bioceânico, que é a rota estratégica para o transporte de cargas aqui na América do Sul. As obras incluem recuperação do pavimento asfáltico e também da estrutura da ponte, substituição das juntas de dilatação, revitalização da iluminação, manutenção de drenagem e restauração das barreiras de proteção. A Prefeitura de Guaíra informou que vem acompanhando o planejamento das intervenções desde o fim de junho e participou de reuniões com a concessionária, representantes do setor produtivo, a Associação Comercial e Empresarial de Guaíra, órgãos públicos e municípios da região. Segundo o município, as discussões buscam minimizar os impactos no transporte de cargas, na economia local, no turismo e no deslocamento diário de trabalhadores e estudantes durante o período das obras. Entre as medidas debatidas está a criação de um grupo integrado de comunicação entre os municípios envolvidos para agilizar a divulgação de informações sobre eventuais alterações no trânsito. A concessionária Via Campo orienta os usuários a respeitarem a sinalização implantada no trecho, reduzirem a velocidade ao se aproximarem da obra e, sempre que possível, planejarem as viagens com antecedência para evitar transtornos. A concessionária informou que também preparou um plano operacional para atendimento de ocorrências como acidentes e panes mecânicas durante a execução dos serviços. Então fique atento se você vai até a fronteira, até Guaíra, Mato Grosso do Sul, ao Paraguai. Obras iniciam na ponte Ayrton Senna a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, e o sistema pare e siga no trânsito estará então acontecendo.
Informação de tudo o que acontece em sua cidade. Municípios em Ação.
O Sicoob anunciou no início dessa semana que vai liberar cerca de 70 milhões de reais em crédito rural na safra 2026-2027. A projeção é quase 18% maior comparada à temporada anterior, quando foram liberados 59 bilhões e meio de reais em financiamentos ao setor agropecuário, próximo da meta, que era 60 bilhões de reais anunciada em julho do ano passado. A expectativa é de que 32 bilhões sejam destinados às operações de custeio, 18 bilhões e 700 milhões para investimentos, 1 bilhão e 900 milhões de reais para industrialização e 4 bilhões e 300 milhões de reais a comercialização. O restante de 12 bilhões e 600 milhões de reais tem aplicação livre, principalmente via cédulas de produto rural, financeiras e giro rural. Na divisão por porte, quase 40% dos recursos devem contemplar pequenos e médios produtores, com destaque para 11 bilhões e 500 milhões em operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, e 15 bilhões e 800 milhões de reais via Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores, que é o PRONAMP. O aporte financeiro foi apresentado a parceiros na área de atendimento do Sicoob Médio Oeste na manhã da última quarta-feira, na sede da cooperativa em Assis Chateaubriand. E na oportunidade, eu conversei com Eduardo Pasqualino, que é o coordenador de agronegócios da Central Sicoob.
Bom dia, William, bom dia, ouvintes aí da Rádio Vale Verde. Hoje o Sicoob, ele tá fazendo esse bate-papo ali com os nossos parceiros, né? Então, produtores rurais, assistências técnicas, né? Então, todos os parceiros do Sicoob para trazer as novidades do Plano Safra, né? Plano Safra que foi lançado agora recentemente, e mostrar para eles que a gente tem toda a gama, né, todos os produtos, todas as taxas, tudo que foi colocado recentemente na mídia.
Claro que nesse encontro, aqueles que estão participando do encontro estão acompanhando as novidades, mas para o ouvinte em casa, para aqueles que nos acompanham e não estiveram presentes, quais são essas principais novidades?
Opa! O que mudou? Então, assim, teve algumas reduções, né? A gente considerando que a Selic, a gente tinha uma projeção maior de queda da Selic, né? Então, no começo do ano, a gente tinha uma expectativa de redução de taxa ainda maior, mas ainda assim, tivemos algumas reduções, né? Então, começando pelo grande produtor, que é o demais produtor. O ano safra passado, a sua taxa era 14% para fazer custeio, agora está 12,5%. Né? O médio produtor, né, que se enquadra no PRONAMP, era 10% a taxa para fazer custeio, agora está 9%, né, ao ano. E o PRONAF teve algumas reduções, né? Então, como ali fazer financiamento de soja e bovinocultura, que era 8%, agora está 7,5%. E milho, demais itens, 5,5%, e outros itens, principalmente ali produtos da cesta básica, como leite, trigo, arroz, feijão, está agora 2% ao ano.
E qual que é a orientação para os produtores que têm interesse em ter acesso a essas linhas de crédito?
Você que é um produtor rural, você quer acessar essas linhas de crédito, procure a agência do Sicoob mais próximo, né? Você que tem ali cadastro como produtor rural, você já tem acesso ao crédito ali, né? Sendo um cooperador do Sicoob, chegou até o Sicoob, você já sai dali com o recurso na mão.
Claro que estamos na área de atuação aqui, né? Em Assis Chateaubriand, Sicoob Médio Oeste, mas são linhas que estão disponíveis para toda a rede.
Exatamente, né? Hoje a gente está falando aqui com os parceiros, com os cooperados aqui do Sicoob Médio Oeste, mas essa é uma linha que está aberta para toda a rede do Sicoob a nível nacional.
7:21 e daqui a pouco no programa, vamos fazer um alerta a você, ouvinte. Golpistas estão aplicando golpes que envolvem religião e fé. Acredita nisso? Advogado criminalista, Dr. Luciano Catariuc, vai explicar a ação dos criminosos e fazer um alerta à população. E falando em golpes, o comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar de Umuarama fez nesta semana orientações importantes a cidadãos sobre as mais diversas modalidades de estelionatos que estão fazendo crescer o número de vítimas aqui na região. Assuntos para daqui a pouco aqui no programa.
A informação atualizada. A notícia com credibilidade. Municípios em Ação.
Vale Verde. Vale Verde.
Últimos dias para atualizar seus selos de desconto e trocar por facas importadas no Paraná Supermercados. Você tem até dia 19 de julho para retirar a sua. Ponta de peito a 100, o músculo dianteiro com osso por R$26,99 o quilo. Farinha de trigo Cuamo 5 quilos, Clube Mais Amigo R$12,99. Coca-Cola 2 litros, zero açúcar, Clube Mais Amigo R$10,49. Moinho Real Ultra 269 ml sai por R$2,79 levando 12 ou mais. Paraná Supermercados. Retire suas facas até 19 de julho.
A Esportiva Caça e Pesca tem camping, vestuário para caça e pesca, produtos em geral para você fazer uma boa pesca e sempre promove cursos de tiros para aquisição de armas e renovação de registro. Faça festa e deixe os fogos de artifícios por conta da Esportiva Caça e Pesca, em frente à Paróquia São Francisco, fone 3528-5697, direção do amigo Jean.
Promoção de julho na Estoque Tecidos. Atenção, o mês de julho chegou com ofertas imperdíveis na Estoque Tecidos. Todos os tecidos de inverno com 20% de desconto no Pix Dinheiro, 15% de desconto no débito e 10% de desconto no cartão de crédito. E tem mais, todos os tecidos para cortinas e edredons você pode comprar em até 12 vezes sem juros. Não perca essa oportunidade. Passe na Estoque Tecidos e aproveite as melhores ofertas do mês de julho. Mas corra, porque é por tempo limitado. Avenida Maripá, próximo ao Mercado Amigão, em Toledo.
Para produzir mais, para tudo correr bem, para ajudar no seu dia a dia, precisou a Cevale.
Produtos e serviços Cevale.
Aviação agrícola, rapidez, eficiência e garantia. Distribuição de sementes e fertilizantes com aplicação de agroquímicos em qualquer fase da cultura, evitando a compactação do solo e amassamento da lavoura. Procure um de nossos técnicos e garanta mais benefícios ao seu negócio.
Vale Verde, informação com credibilidade.
Sete horas e 25 minutos e atenção, você que nos acompanha nesse momento, criminosos estão utilizando até mesmo a fé para tentar aplicar golpes. Estelionatários vem se aproveitando da religiosidade, da emoção e da boa fé de pessoas para obter informações através de ligações telefônicas, gravando respostas que podem ser utilizadas de forma indevida. Isso tem causado prejuízos financeiros significativos para uma boa parte da população. Quem explica de que forma os golpistas estão utilizando os meios digitais para fazerem novas vítimas é um dos respeitados advogados criminalistas do Paraná, Luciano Catarinucci, que falou à Rádio Vale Verde. Agora, em participação aqui exclusiva no programa Municípios em Ação, ele traz detalhes de como funciona a artimanha dos marginais e também aproveita para orientar você, ouvinte, em como agir para não cair nesse tipo de golpe.
Olá, William e nossos amigos da Rádio Vale Verde. Pois é, mais um golpe na praça. Os golpistas, eles vão inovando e cada vez mais agindo de forma ardil para enganar as pessoas. Agora, um novo golpe, eles estão utilizando a fé. Exatamente isso, a fé para aplicar golpes. Ou seja, eles usam da confiança das pessoas para usar isso como instrumento de fraude. Então, o golpista, ele entra em contato com a pessoa por telefone e ele pede se a pessoa autoriza ele ler um texto da Bíblia, um salmo. A pessoa fala: autorizo. E ele grava essa parte da fala. Depois ele lê o salmo e pergunta para a pessoa se ela concorda com o que está escrito naquele salmo. A pessoa fala: concordo. E depois ele pede para fazer uma oração e depois que ele ora, isso tudo por telefone, ele pergunta se a pessoa aceita Jesus como seu salvador. E a pessoa, né, na boa fé, fala aceito. Com essas três palavras, né, concorda, autoriza e aceito, hoje ele consegue gravar, inclusive para ter a mesma modalidade da voz, em que pese hoje também se utiliza a inteligência artificial, os próprios golpistas, e ele abre conta bancária, depois que ele tem acesso a dados da pessoa, ele abre conta bancária, faz empréstimos, né, contrai dívidas, extrai cartão de crédito, ou seja, mais uma modalidade de golpe que as pessoas têm que ficar extremamente atentas. Por quê? Porque é perniciosa, porque usa a fé das pessoas, usa a boa fé das pessoas para enganá-las. Então, se você receber essa ligação, se algum parente, pessoas idosas muitas vezes caem com mais facilidade, porque demonstram boa fé e as pessoas enganam, inclusive usando a fé da pessoa, né? Usando a palavra de Deus. Então, imediatamente desligue, não dê continuidade a essa conversa. Então, é importante você conversar com os mais idosos, você conversar com as pessoas da sua casa, para que não caia nessa nova modalidade de golpe. Isso é estelionato, isso é crime, mas os estelionatários são os artistas do crime. Então, quando você vai identificando uma metodologia de estelionato, os estelionatários criam outra, e outra, e outra. A gente sempre corre atrás dessa situação, mas o importante, e agradeço a oportunidade de vocês terem de divulgar esse tipo de golpe para que as pessoas não caiam. Grande abraço a todos os nossos amigos aí da Rádio Vale Verde.
Obrigado, doutor Luciano Catariuc, que tem as suas raízes em Assis Chateaubriand, hoje com o seu escritório em Cascavel e a sua família onde mora, mas um dos advogados criminalistas mais atuantes e respeitados aqui no Paraná, fazendo esse alerta com exclusividade aqui ao programa Municípios em Ação, a você ouvinte da Rádio Vale Verde, fica o alerta, as orientações foram dadas e não caia na lábia dos golpistas. Como disse o doutor, eles são artistas e durante o tempo todo ficam maquinando maneiras de inovar e buscar aí as alternativas para chegar até você, até a pessoa do bem, para aplicar golpes. Fica o alerta porque eles estão muito atentos. E falando em golpes, o 25º Batalhão da Polícia Militar de Umuarama fez um alerta à população sobre o aumento de golpes virtuais registrados nos últimos anos e a quantidade de vítimas cresceu expressivamente nos últimos meses em toda a nossa região. Entre as fraudes que mais preocupam está o golpe do falso parente. Os criminosos criam um número de telefone com uma foto de um familiar e enviam mensagens pedindo dinheiro, alegando situações de emergência como problemas de saúde, tudo mentira, e também troca de aparelho celular. Outro golpe que tem se tornado comum envolve falsas entregas de compras realizadas pela internet. Aproveitando o período de férias escolares e o aumento das compras online, golpistas se apresentam como entregadores e solicitam reconhecimento facial, fotos ou documentos para liberar a encomenda. Também é destacado o golpe do falso advogado, no qual criminosos entram em contato com pessoas que possuem processos judiciais, principalmente trabalhistas e cíveis, informando que há valores a receber, mas exigem pagamento antecipado para liberar o dinheiro. Outro alerta importante diz respeito aos falsos contatos bancários, mas mediante das novas tecnologias, um dos pontos mais preocupantes abordados é o uso da inteligência artificial pelos criminosos, o que foi destacado agora há pouco pelo advogado Luciano. Eles criam imagens e vozes falsas geradas com a chamada IA, que é a inteligência artificial. E se antes os idosos eram os principais alvos, esse cenário mudou e os golpistas estão fazendo vítimas em todas as faixas etárias. O comandante do 25º BPM de Umuarama, tenente coronel Carlos Pérez, falou nessa semana sobre essa preocupação em entrevista na manhã da última segunda-feira. Segundo ele, são diversos casos de estelionato praticados por criminosos cada vez mais organizados e com acesso a dados pessoais das vítimas.
Nós gostaríamos, através da imprensa, divulgar para a população algumas dicas de segurança para que não caia nesses golpes. Hoje em dia as quadrilhas estão muito bem organizadas, coletando dados da internet, dados de aplicativos e até mesmo utilizando de pessoas mal intencionadas que conseguem esse acesso ao banco de dados, como CPF, nome completo, as até filiação e endereço das pessoas. E os golpistas utilizam dessa forma para poder levar, né, o golpe com melhor veracidade. Então, o que que a gente orienta para a população? Somente repassar os seus dados em forma de confirmação e ter a certeza daquilo que está acontecendo. Um golpe muito comum hoje em dia, né, é aquele falso número de telefone com a foto de um parente, né, pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro, que relatando alguma situação de saúde, alguma situação de emergência, aonde a pessoa pede dinheiro. Então, a primeira situação é a gente confirmar com esse parente se ele realmente está pedindo esse dinheiro. Se eu não conseguir contato com o meu parente, com o cônjuge, com o filho, com alguém que tenha o contato e saiba dessa história, para que não passe um pix, né, achando que está ajudando alguém, um parente ou um conhecido, e na verdade é um golpista. As falsas compras pela internet também, né, que as pessoas estão fazendo. Né, chegamos agora na época de férias escolares, né, muitas pessoas fazem compras de brinquedos, jogos para as crianças, e os golpistas vão aproveitar isso daí para fazer entregas falsas. Né, nenhum aplicativo de entrega que nós fizemos contato necessita de algum tipo de reconhecimento facial, necessita de você repassar algum dado para receber esse pacote, essa encomenda. Então, simplesmente os aplicativos, eles fazem com uma palavra-chave, que o comprador tem que falar a palavra-chave para o entregador. Então, o entregador não tem que fazer nenhum tipo de reconhecimento facial, foto do rosto da pessoa ou ter que coletar algum dado. Outro golpe muito comum também na praça é do falso advogado, né? As pessoas têm acesso, né, a processos trabalhistas, processos cíveis, em que a pessoa está na iminência de receber algum dinheiro. Eles fazem um contato, solicitam dinheiro para que a pessoa possa receber o seu intento do seu processo. Lembrar que advogado nenhum vai pedir antes, né? Você fez um contrato com o seu advogado, e nenhum advogado que não foi o teu advogado vai poder receber esse dinheiro. Então, faça contato com o seu advogado. Na dúvida, não repasse nenhum dado. Na dúvida, não faça nenhum tipo de entrega de senha de banco, não faça nenhum tipo de entrega de senha do seu celular, né? Outro golpe muito comum também que está ocorrendo na praça, ocorreu por esses dias, principalmente com idosos, é referente a recebimento de valores na sua conta. Estamos com um problema e precisamos que o senhor faça um pix, né? Então não faça nenhum pix para pessoa que você não conhece. Se falar em nome do seu banco, faça o contato com a agência bancária. Em último caso, faça o 190, né, para que a Polícia Militar possa lhe orientar. Então, nós gostaríamos de pedir o apoio da imprensa para divulgar isso daí. Né? O 25º Batalhão fez um release dos golpes mais comuns que estão acontecendo na praça. Né? Nós temos que lembrar que o marginal, ele tem tempo para pensar. Então, eles vão se articular, eles vão tentar fazer novos golpes. E a melhor forma de você não cair no golpe é você se informar antes de fazer qualquer tipo de transferência bancária. As instituições bancárias têm muitos gatilhos de segurança. E o principal gatilho de segurança é o próprio correntista. Então, se o correntista forneceu a sua senha, forneceu a sua imagem, né, do reconhecimento facial, forneceu todos os dados, a instituição bancária não tem nenhum gatilho que possa travar isso daí. Então, na dúvida, não faça nenhum tipo de transferência, não faça nenhum tipo de pagamento, não faça nenhuma compra, não receba nenhuma encomenda que necessite de você repassar dados da sua identidade. No começo, né, a gente tinha muito os idosos, mas agora já começou também a migrar para pessoas de média idade. Tivemos vítimas desses últimos golpes, uma pessoa de 25 anos. A gente entende que é uma pessoa que está antenada nas tecnologias e acabou caindo no golpe, pela persuasão dos marginais. Os marginais, eles têm muitos dados e acabam persuadindo a pessoa a acreditar. Então a pessoa tem que sempre desconfiar, né? Então, lembrando, a agência bancária não vai fazer contato no seu telefone pedindo para você mandar dados, porque eles só confirmam dados, né? Uma entrega na sua casa não precisa de você do reconhecimento facial, porque os dados seus já estão no aplicativo da empresa. Então a gente está alertando toda a população, porque o perfil agora começou a mudar. As vítimas são de várias idades.
Municípios em Ação. Alerta.
E daqui a pouco no programa, vamos falar sobre um
Assunto que vem preocupando: acidentes com patinetes, scooters e bicicletas elétricas estão crescendo na região e o tema acende o sinal de alerta sobre os cuidados no trânsito e orientações das famílias a jovens. Daqui a pouco, sobre esse assunto, conversaremos com o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Assis Chateaubriand, major da reserva da Polícia Militar, Christian Guilherme Goldoni. Em instantes, fique com a gente.
A informação atualizada, a notícia com credibilidade. Municípios em ação. Toda a região ligada na Vale Verde 96,5.
Não tem pra ninguém. Aqui é bruto.
Costelo Costelão 20,99. Coxa com sobrecoxa sem dorso 6,99. Paleto pernil com pele 7,59 imbatível. Alcatra com maminha 36,99 imbatível. Skol 2,69 2,46 cada no pack com 15. Banana nanica 2,99. Tomate saladete 4,99. Café padrão de Minas 17,99. Macarrão Super Pupo 500 gramas 5,29. Quando tá bom, vem o bruto e melhora em Cafelândia.
A Telhas Capital de Assis Chateaubriand vende mais barato porque fabrica todos os seus produtos e a entrega é imediata. A Telhas Capital tem telhas sanduíche, EPS com isopor, todos os principais tipos e modelos de telhas para barracões, casas e edícolas, trapézio 25 milímetros e onduladas. Agora com mais uma novidade, também trabalhamos com telhas forro. A Telhas Capital está em novo endereço, na Avenida Radial Sul, bem próximo a DN Calhas, Jardim Mônaco. Fones 444-3280-1214 e 449-9831-2864. Fale com o Douglas. Telhas Capital, parceria forte para a sua construção em Assis.
Levanta, corpo, é você, todos nós. 150 mil corações em uma só voz. Pra frente, Brasil, levanta, como eu, você, todos nós, 150 mil corações.
Parabéns, cooperativistas. 4 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo.
Vale Verde, informação com credibilidade.
Ouvintes da Rádio Vale Verde FM, vamos abordar um assunto que já discutimos o mesmo e vamos ainda continuar discutindo, porque a repercussão acontece em toda a nossa região, todas as cidades estão se adaptando, estão precisando pelo menos se adaptar a essa realidade, que são os autopropelidos, assim chamados, patinete, bicicleta elétrica, as scooters, enfim, que estão sendo utilizados a cada vez mais por mais e mais pessoas. Infelizmente, inclusive, eu inicio esse bate-papo aqui com o major da reserva, Christian Guilherme Goldoni, ele que é secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Assis Chateaubriand. Bom, primeiramente, bom dia, secretário. Eu vou citar uma situação aqui trágica que aconteceu no meio de semana, né? Durante essa semana, uma notícia muito triste aqui para nossa região oeste. É uma satisfação tê-lo com a gente mais uma vez aqui na Rádio Vale Verde FM.
Bom dia, William. Bom dia, ouvintes da Rádio Vale Verde. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, nós tivemos aí essa situação infeliz aí de uma garota de 13 anos aí que faleceu numa cidade vizinha nossa aqui, num acidente ali na via de caminhões, né? Pelo que nós tivemos as informações, ela pegou ali o patinete emprestado, numa situação de colégio, foi buscar um materialzinho em casa, no retorno acabou sofrendo um acidente e veio a óbito no local. O próprio motorista, que é da região do centro do estado, né? Foi feito o exame alcoolimétrico dele lá e infelizmente, apesar dessa fatalidade toda, ele não estava embriagado, não estava nada, ele inclusive ele entrou em estado de choque. Bem, o que isso nos leva, nos acerta o alerta. Aqui na nossa cidade, em Chateaubriand, principalmente, nós temos aí visto muitos abusos, as pessoas voltaram novamente a abusar andando na contramão de direção, em cima de calçada, não estão usando de acordo o capacete, e com isso há um grande risco de termos acidentes, né? Ou seja, já temos acidentes aqui na nossa cidade. O que nós queremos evitar são acidentes fatais. Nós tivemos dois acidentes fatais agora nos últimos dias envolvendo motocicletas, e nós não queremos que isso aumente. Então há uma preocupação muito grande da secretaria. O prefeito Marcelo Micheleto, ele é muito preocupado com isso, e nos pediu aí uma real atenção, cujo qual inclusive nós conversamos já com alguns vereadores sobre a situação daqui da cidade, do que está acontecendo na região, inclusive na região de Cascavel também, onde tem uma legislação aí muito mais forte em relação a isso.
O major já nos adiantou aqui, a situação vai ficar bem mais rigorosa em Assis Chateaubriand. Daqui a pouco a gente detalha sobre isso. Mas sobre a tragédia, né, que já foi citada, essa jovem adolescente de 13 anos morreu em Nova Santa Rosa, é a Jennifer Graciela Gomes Pereira, ela que trafegava então com patinete emprestado, né, pegou emprestado para ir pegar o material, voltava para a escola quando foi então atingida por essa carreta. Ela que é estudante, era estudante do Colégio Estadual Marechal Gaspar, e o motorista, ele não percebeu, né, a colisão, saiu, foi direto. Daqui a pouco a população foi atrás dele, falou: você atropelou a menina. Ele voltou, né, assustado, claro, em choque com a situação. Na sequência foi ouvido, teve o teste do bafômetro, a carreta também passou aí pelos trabalhos técnicos, né, mas acabou sendo liberado. E agora, né, o caso também é acompanhado pela Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, né, que vai apurar aí as circunstâncias desse trágico acidente. Aqui os nossos sentimentos para a família da adolescente. E em Cascavel, né, antes de falarmos aqui da situação a ser mais rigorosa em Assis Chateaubriand, mas em Cascavel nós estamos tendo uma discussão ampla também, inclusive foram apresentados números no trânsito apontando que os acidentes com autopropelidos mais do que dobraram em Cascavel. O aumento nos números de acidentes envolvendo então esse tipo de meio de locomoção tem preocupado as autoridades da cidade cascavelense. Olha, para se ter ideia, entre janeiro e maio houve uma queda nos números de ocorrências envolvendo motocicletas, motonetas e ciclomotores. Em 2025 foram 645, já neste ano foram 543, ou seja, uma redução de 14%. Em relação a feridos, houve queda de 22%. Já no caso dos autopropelidos, repito, patinete, scooter, bicicletas elétricas, enfim, os números são alarmantes em Cascavel. Em 2025 foram registrados 40 acidentes no trânsito. E neste ano, só estamos na metade, já foram 84, chegando a 110% de aumento. Os feridos passaram de 44 no ano passado para 100 neste ano. Uma pessoa já perdeu a sua vida. O projeto passou pela Câmara, né, buscando aí a resolução, a regulamentação desse tipo de veículo na cidade. A Câmara aprovou aí pela maioria dos vereadores. Agora a proposta está nas mãos do Poder Executivo, que deve então sancionar nesses próximos dias, e haverá inclusive um período para adequação, orientação da população. O major